Primeiro inscrito está o vereador Rafael Alves, do Solidariedade.
Senhora presidente, comando os trabalhos nesta manhã. São dois períodos, vereadora. Gentileza. São dois períodos, vereadora. Não, eu gostaria que colocasse agora, porque fica melhor a condução aqui, desta bela tribuna, que seja já colocado. Muito obrigado, senhora presidente. Eu inicio agradecendo a presença dos vereadores, nossos colegas, dos nossos visitantes, Lauro, Paulo, Malfucci, assessor legislativo, a imprensa nos prestigia aqui, Jornal Cidade. Quero iniciar fazendo considerações sobre o projeto de lei de autoria Poder Executivo, que altera a nomenclatura de emprego ou cargo de vigilante para guarda municipal patrimonial, e manifestar o nosso estudo nesta casa e a preocupação que o projeto não atinja o seu fim necessário. A simples alteração da nomenclatura não garantirá aos novos guardas municipais patrimoniais, por exemplo, o benefício que um outro projeto de protocolo no mesmo dia traz à guarda municipal, que é a possibilidade de um fardamento aos membros da guarda municipal. Uma palavra só altera toda a legislação. E nós ainda temos o precedente de 2013, quando um servidor do município, de um outro cargo, que teve o cargo extinto pela Prefeitura de Uruguaiana, passou a ser guarda municipal. Temos o decreto municipal em mãos já, nesta casa, e na comissão, e nas comissões todas. Então, esta casa, acredito que nas novas discussões, na segunda-feira, nas reuniões de comissões, irá solicitar ao Executivo Municipal, nossos amigos ouvintes nas redes sociais, a retirada do projeto, para que o Executivo possa propor o mesmo novamente, de forma mais adequada. E seria esta forma mais adequada? Não alterar só a nomenclatura, mas fazer a transposição, com a extinção do cargo de vigilante, a transposição para o cargo de guarda municipal, para eles terem todos os direitos que os guardas municipais têm hoje, fazendo, é lógico, a devida e os devidos cursos de adequação para virarem guardas municipais, podendo ter direito ao básico da guarda municipal, que é pouco diferente hoje, mas que pode amanhã ou daqui a 5, 4, 3 anos ter uma diferença considerável. E aí ficariam os guardas municipais patrimoniais sem esta vantagem, o que poderia ocasionar, num futuro não muito distante, outra enxurrada de ações contra o município, pedindo, por exemplo, a adequação salarial para pessoas que fazem a mesma função. Tenho certeza que o Executivo Municipal será coerente, porque em 2013, quando legitimou que aquela pessoa daquele cargo em extinção pudesse ter a transposição para outro cargo, sendo assim legitimado como servidor municipal concursado, quando o seu cargo é extinto, que ele possa ir para outro. É isso que os vigilantes lutam há vários anos. É isso que em 2012 os servidores vigilantes montaram uma comissão para solicitar isso ao ex-prefeito municipal, e tiveram como ajuda este vereador que vos fala, Rafael Alves. E nós visitamos o secretário de administração naquele momento, o procurador-geral do município naquele momento e o próprio prefeito naquele momento. Os secretários se posicionaram tranquilo, é uma decisão política. Basta que o gestor nos acene positivo e começaremos o trâmite. Só que o gestor naquele momento não se posicionou. Não se posicionou. Não bateu o martelo da decisão de governo, política, para fazer a alteração. Então isso ficou como está. Hoje, eu parabenizo o prefeito Schneider, assim como eu critico, eu também parabenizo. Porque o que é realizado de forma que mereça os cumprimentos dessa casa, será cumprimentado. Então, hoje eu faço uma referência ao prefeito. Meus parabéns. Os vigilantes esperam isso ansiosos há muitos anos. Que bom que a decisão foi tomada, a decisão política de governo. Agora vem os trâmites jurídicos. Esses são de interpretação e fáceis de conduzir. O mais importante era bater o martelo. E o prefeito bateu. Que bom. Que bom que os senhores vigilantes poderão agora ter a transposição para guardas municipais. Que bom. Só que tem que corrigir o projeto. Só isso. Tem que corrigir o projeto. Então a gente sugere a retirada, a correção, e essa casa visualizará e ouvirá os vigilantes, que virão aqui novamente, sem dúvida alguma, para a análise e a tramitação normal nesta casa. Eu quero também, da mesma forma, falar sobre um outro projeto que tramita nesta casa, que pede autorização ao Legislativo para aquisição de cestas básicas, com recursos, com verbas de recurso livre. Muito bem, meus ouvintes. Nós sabemos que existe um programa ligado à Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação que destina recursos vinculados federais para a aquisição dessas cestas básicas. O município sempre fez isso. Só que hoje, o Executivo pede autorização para usar, além desses recursos, verbas de recursos livres. Só que a análise que faço, colegas vereadores e ouvintes, é que, estando as cestas básicas dos servidores municipais da Prefeitura de Uruguaiana há meses sem serem pagas, há muitos meses, estando os salários dos estagiários atrasados há muitos meses, estando a cada mês que passa, nos últimos 3 ou 4, o salário dos servidores atrasando para ser pago, tendo a FMU, Associação dos Funcionários do município de Uruguaiana, não realizado a Semana Farroupilha pelo atraso dos consignados dos funcionários da Prefeitura de Uruguaiana, tendo o Executivo Municipal reduzido já em 30% e agora pretende, está em discussão, reduzir a 50% os valores das funções gratificadas e gratificações especiais aos servidores concursados de Uruguaiana e comissionados de Uruguaiana, fica a minha preocupação em relação à tramitação deste projeto. Porque se a justificativa é de que não temos recursos, aqui pede-se para usar recursos livres para aumentar a destinação de cestas básicas na Secretaria de Ação Social. Precisamos analisar, senhores vereadores, de forma mais concisa. Precisamos fazer uma análise profunda deste projeto. Porque sabemos que aproxima-se um ano eleitoral. Por que não o fez então, quando a Prefeitura não passava por essa crise financeira em 2013? É a minha pergunta. É o que fica no ar. Eu agradeço os outros 5 minutos. É isso? Que o vereador Marcelo Lemos concede do seu tempo de liderança. Por gentileza, presidente. Muito obrigado. Então, é nesse sentido que peço a atenção desta casa, desta mesa diretora e dos membros das comissões. Por que o projeto vem agora, tão somente, quando estamos agora entrando no ano eleitoral? Nós estamos em outubro, falta 48 dias, mais ou menos 40, 50 dias, para o término do período legislativo. Vamos abrir os olhos, meus colegas. Mas eu também trago a mesma preocupação que muitos dos pares desta casa têm. E preciso, mais uma vez, relembrar a Prefeitura de Uruguaiana, que lá na Alceu Vamose, na entrada da Coab 2, a buraqueira segue. que lá na Bento Martins, na esquina com a Domingos de Almeida, tem um único buraco que já ultrapassa 20 centímetros de profundidade e cerca de 30 centímetros de largura. Assim como aquele que eu e a vereadora Josefina alencamos e apontamos aqui na esquina da 15 com a General Hipólito, aquela que a vereadora Josefina solicitou e que este vereador solicitou também no dia em que já tinha sido feito. Que bom que alguém solicitou. Lembrar também que lá na frente da escola Cecília Meirelles, a buraqueira está grande. E eu sorrio, porque eu fico preocupado. Meus amigos internautas, eu fico preocupado. Preocupado porque esta casa indica, solicita, mostra onde está o problema, e parece que o executivo... Ou é a Secretaria de Obras. Parece que é a Secretaria de Obras, então, que está com certa dificuldade de visualizar as escolas que trabalham à noite em Uruguaiana e que têm postes queimados próximos a essas escolas. É impressionante a falta de visão, não sei se é isso, para colocar luz em lugares de grande concentração. Meu amigo jornalista Nilson Correia, também lembrando que nós estamos há quase 3 anos sem vender terrenos no cemitério de Uruguaiana. Meu Deus! Quase 3 anos! Não, vereadora Josefina, são centenas de famílias que querem adquirir um terreno que seus familiares estão há 1, 2, 3, 4 anos lá na Carneira e eles querem agora colocar lá num terreno, querem adquirir um terreno. Está proibido de fazer em obras lá dentro, de aumentar túmulos que já existem, e está proibido a venda de novos espaços, sendo que estão lá os novos espaços. Tem muita área naquele cemitério. E fora também, vereadora, que a prefeitura negou o pedido de um cemitério privado que queria se instalar em Uruguaiana. Por que isso? Meu Deus! É, mas está acontecendo, meus amigos. Também tramita nessa casa um projeto que pede autorização para doar aterro. Autorização para doar aterro. Muito bem. Aterros estes que foram negados a um vereador que propôs aqui nesta casa, o vereador Egídio Carvalho, há 2 anos atrás, me parece, foi negado. Aí o mesmo aterro hoje é pedido autorização legislativa para eles doarem, sendo que a justificativa naquele momento que esta casa aprovou com voto de todos os vereadores, o requerimento de um vereador pedindo para que fosse doado, a justificativa era que não poderia, porque ele tinha contaminação, o aterro. Estava contaminado. Primeiro com fezes. Segundo com sobra de asfalto. E aí oportunizaria uma contaminação. Aquele asfalto que estava ali, aquela casquinha, né? Que está misturada no aterro com esgoto e coisa e tal. Eu fico nessa dúvida, senhores vereadores. Agora pode. Agora que nós estamos entrando no período eleitoral, a Casa Legislativa estuda um projeto onde o Executivo pede autorização para doar. Agora pode doar então, prefeito. Antes não podia doar. Há uma incongruência aí. Alguma coisa não bate. Obrigado, meus amigos vereadores e meus amigos ouvintes.
Nada mais havendo a tratar. Registro a presença do Nilson, do João Cidade, do Franco Malfucci, os funcionários desta casa, presente, os nossos... Seu Nelson, né? O pessoal que está aqui conosco, os vereadores que aqui se fazem presente. Em nome de Deus, eu dou por encerrada a presente reunião.